Vandes, boa tarde. O que é que foi definido aí? O que é que dá para se falar sobre essa tal de chikungunya aí, que está chegando também em termos de cirurgia? Primeiro, vamos falar da chikungunya.
Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo, Navarro, Paulinho, Reinaldo. Boa tarde, você que está aí sintonizado na rádio. Pois é, ontem nós tivemos uma reunião aí, na tarde, às 16 horas, eu fui convidado para participar rapidamente aí, foi online, inclusive o pessoal, tinha um pessoal participando de Brasília também, lá da OPAS, do Ministério da Saúde, e a gente está aí importando, né, o chikungunya, né, Reinaldo, do Paraguai, no Coutão, com sério problema aí, Oswaldo, com uma perspectiva aí de que a gente tem aí uma explosão aí de possíveis casos aí dessa enfermidade aí transmitida por esse mosquito aí, porque não há um cuidado, e principalmente na região fronteiriça ali de Foz do Iguaçu, alguns outros lugares, Pato Branco mesmo já tem um número expressivo de pessoas ali que tem manifestado casos, então é uma preocupação a mais.
Mesmo porque nós temos várias pessoas que saem daqui e vão para o Paraguai, né?
Além de ter as pessoas que vão aí fazer o trabalho, né, no Paraguai, tem aquelas pessoas que têm parentes hoje no Paraguai, tem muita gente de Bandeirantes que mora no Paraguai, que tem parente lá, né?
Tem empresas daqui lá.
Isso, exatamente.
Saíram daqui e foram para lá.
Exatamente.
E não é uma nem duas, não, né? Fala bem a verdade. Agora, o que é que vai se fazer? Tem algum veneno para isso? Não tem? O que é que dá para fazer? Ô, Reinaldo, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos aí, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, o tratamento, né, as ações que devem ser feitas é o mesmo que é usado para o combate da dengue. O mosquito, o vetor, é o mesmo que transmite a dengue, é o que transmite a chikungunya. Tá? Então, nós temos que manter as nossas ações, né? Na verdade, até intensificamos. Intensificando um pouco mais. Hoje de manhã estava conversando com os supervisores lá no departamento e já assim programando também para logo após o carnaval a gente fazer um arrastão, tá? Para a gente poder tentar eliminar um pouco desses criadouros, tentar eliminar um pouco dessa população de mosquito que está exagerada aí, né, no município, apesar que não é só em Bandeirantes, tá? A gente tem que considerar que a gente está num período chuvoso, então a explosão de reprodução dos mosquitos é muito grande também. Então, a partir do agora, logo após o carnaval, nós já vamos estar planejando, então, fazer esse arrastão no município.
Mesmo porque também nós estamos juntamente com a dengue, né? Nós, pela Secretaria do Estado, tem poucos casos em Bandeirantes. Nós não estamos igual a Andirá, que hoje na região, Andirá está perdido de dengue, né?
Andirá, na verdade, está em situação de epidemia.
Epidemia
mesmo,
já. Né?
Isso. Só que Bandeirantes
também.
Bandeirantes, nós temos que considerar também, Oswaldo, que nós tivemos aí recentemente aquela situação epidêmica aqui, onde nós tivemos praticamente quase 4 mil casos de dengue positivo aqui, né? Então, se a gente considerar, pelos cálculos que são feitos aí, nós tivemos a maioria da população de Bandeirantes já teve contato com o vírus da dengue, né? Então, provavelmente é por isso que nós estamos numa posição de tranquilidade agora nesse momento, tá? Então, hoje nós estamos em Bandeirantes apenas com 2 casos confirmados de janeiro até agora. Se a gente olhar no boletim do Estado, vai dar uma divergência.
Sim.
O boletim do Estado diz 6 casos, só que o boletim do Estado está contando desde agosto do ano passado.
É o ano epidemiológico.
Isso.
O ano epidemiológico começa em agosto.
Isso. Agora, esse ano nós tivemos 2 casos só confirmados e casos suspeitos aí que até agora também nós tivemos apenas 9. Tá? Então a gente está procurando fazer os bloqueios, fazendo o trabalho dentro do prazo estabelecido para a gente não deixar com que a dengue se espalhe também.
É porque nós já tivemos dois surtos de dengue aqui, que foi terrível, né?
Sim.
Nos últimos 8 anos.
Nos últimos 8 anos, exato.
Oswaldo, mas uma notícia também que deixou preocupado ontem na reunião foi de que a gente não tem, nesse momento, licitação nem pelo Ministério da Saúde e nem pelo Estado do veneno.
É mesmo, porque o governo está começando agora também, né?
Não tem a licitação, ou seja, Não tem previsão, não tem chegada, não tem veneno para a gente passar. Se a gente tiver, por exemplo, o caso de Andirá, a prefeitura vai ter que se virar. Vamos falar assim, na palavra bem clara, né?
Sim.
Infelizmente, por quê? Porque isso dependendo, né, do Estado e da... Não é culpa também, e nem
agora,
do Ministério da
Saúde.
Importado?
É importado.
É importado. Como é que vai importar? É,
segundo as informações que nós tivemos ontem também, né, nós tivemos uma reunião ontem de manhã, né, e o que foi passado para nós é que o inseticida, se eu não me engano, é a França que fornece para o Brasil, né, só que tem essa questão da dificuldade de aquisição por falta dos processos legais aí para adquirir o produto.
Não, nesse momento a gente tem esse problema aí, sabe? Então, graças a Deus aí que hoje a gente tem aí 22 agentes de endemia no município de Bandeirantes. 24, na verdade, tem dois que fazem o trabalho junto também de supervisão. E a gente tem feito um bom trabalho. Eu quero agradecer aqui de público aqui ao trabalho que é feito por todos eles. Tem feito um bom trabalho, são profissionais realmente capacitados e a gente tem feito um bom trabalho. Mas a gente precisa de contar com a população. E nós vivemos aí, Oswaldo, nesse mês de janeiro, um mês chuvoso, muito chuvoso. Então vamos tomar conta, vamos olhar a questão dos nossos terrenos. Você que é proprietário de terreno aí, vamos fazer a limpeza do seu terreno, vamos estar cuidando. Questão de acúmulo de lixo, de materiais que acumulem água parada. É aquilo que a gente, não adianta a gente estar, nós já somos reincidentes nisso. A gente vai estar falando algo que a gente já sabe e muito, né? Então, vamos fazer a nossa lição de casa para a gente não estar aí passando aí, porque nós estamos aqui em Andirá com uma situação aí que preocupa a gente.
É, e também nós já passamos por isso que Andirá está passando agora, né? O nosso foi até além do mais, foi muito pior, né?
Muito pior.
É muito pior. E as duas vezes que nós tivemos, né?
E considerando também que nesse período que nós passamos, não tinha inseticida para a gente trabalhar. Tá? E a gente estava naquela fase também de transição, de contratação de agentes. Então, assim, foi uma situação que ficou bem complicada. A partir do momento que foi recontratado, né, os agentes, né, Wanderson, pelo concurso público, aí já começou a dar uma melhorada na nossa situação. Mas a falta do inseticida realmente influencia muito no nosso trabalho, no combate aí do mosquito.
É, mas também a gente não pode esquecer que Andirá também já passou por essa situação em 2013. Nós passamos por um também, mas Andirá também em 2013 passou por uma situação assim, também dessa mesma forma. Então, você tem uma ideia.
Ao relaxamento, né, Oswaldo? A gente acaba assim, é um ciclo, né? É assim, você vem, daí acaba, não se recorda mais, não lembra, vai relaxando. Então a gente aí tem pessoas também que falam, mas não adianta passar o veneno e tudo. Adianta sim, a gente tem que fazer os bloqueios. É muito importante a gente estar fazendo esse trabalho. Inclusive ontem, nós tivemos uma reunião ontem cedo, né, Reinaldo? E uma das coisas que eu coloquei na reunião com o Reinaldo, numa reunião que a gente fez de planejamento, foi de que a gente usar a própria universidade nossa, sabe, Oswaldo? Para a gente desenvolver a questão, seja de desenvolver a questão de vegetação, algum tipo de planta que nos auxilie, seja desenvolver até mecanismos de pulverização. Por que a gente tem que estar dependendo do Estado, alguma coisa para usar algum tipo de máquina, alguma coisa para pulverizar? Se nós somos referência aqui em termos de mecanização agrícola, a nosso campus da UEMP aqui em Bandeirantes. Então, a gente precisa de explorar mais isso. E até mesmo no desenvolvimento aí de algum produto que seja biológico, que a gente não dependa aí, como é o caso agora da França e tudo mais, para a gente estar fazendo o nosso controle. Precisamos resolver domesticamente o nosso problema.
É, porque além da preocupação agora também, essa tal de chikungunya aqui, olha, sei não, é uma situação que... Agora, tem algum arrastão? O pessoal está perguntando, vai ter arrastão? Como é que está isso aqui? Vamos fazer algum arrastão na cidade?
Então, o mutirão nós estamos programando para fazer após o carnaval. Então, provavelmente, na primeira semana de março, a gente deve estar começando a fazer esse mutirão de limpeza aqui, tá? Então, a gente está se alinhando junto com a Defesa Civil também, né? Que hoje está sob a coordenação do Richard, para a gente poder estar mobilizando uma grande quantidade de pessoas. E, principalmente, o que a gente precisa nessas rações é a adesão da população. Se a população não adere e não abraçar a causa junto com a gente, não dá para fazer milagre, né? Mas a gente precisa realmente, assim, dessa adesão da população já e se mobilizando também, juntando lá o que tem, amontoando lá dentro de sacos, isso, aquilo, outro. Assim que a gente anunciar o dia da coleta, a gente já passa recolhendo.
É, porque no ano passado nós tivemos mais de 100 casos no ano epidemiológico, que fechou em agosto, né?
Sim.
E de lá para cá, contando 5 casos, né? Cinco ou seis?
6 casos.
6 casos. 6 casos, então quer dizer... Nós vamos ter que, porque agora é que o bicho começa a pegar, né?
Sim.
É a partir de agora que No caso dessa chuva, é chuva e sol, e aí a preocupação é enorme. E além disso também, aí com a chuva e o sol e a água e isso aqui e sujeira e mais, e aí vem a barata, e da barata vem o escorpião, que é outra preocupação também, né?
Oswaldo, ainda, né, para a gente poder fechar a questão da chikungunya, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração que a dengue, ela é uma doença, ela é de fase aguda, né, ou seja, é uma doença que ela vem em 15 dias a pessoa, né, se ela, né, passou bem ali, ou então se complicar e der infelizmente der um problema lá, a pessoa acaba indo a óbito. Mas a chikungunya não, a chikungunya é uma doença considerada uma doença de incapacidade, porque às vezes a pessoa, ela vai precisar fazer um tratamento longo com mais de um ano para poder tentar recuperar a saúde que foi perdida, tá? As inflamações nas articulações que ela causa são um problema bastante sério mesmo. Então, assim, é uma doença que a gente precisa dar muita atenção, né, tanto quanto a dengue, porque é uma doença que realmente pode causar, vamos dizer assim, um prejuízo muito grande, né? Não só economicamente, como profissional, em todos os sentidos, tá? Ela é uma doença bastante complicada. A gente tem que lembrar também que sintomas de dengue são muito semelhantes aos sintomas da chikungunya, muito semelhantes aos sintomas da dengue, tá? Então, ela tem três fases, tá? A fase febril ou aguda, ela tem duração de 15 a 14 dias, muito semelhante ao da dengue. Após a aguda, ela tem um curso de até 3 meses, que é onde a pessoa ainda vai continuar sentindo muitas dores nas articulações, essas inflamações, então até 3 meses para se recuperar. E a fase crônica, então, que após 3 meses, né, ela não se recuperou, então tende a se manter por, às vezes, até 1, 2 anos aí os sintomas da doença ainda.
Agora, veja bem, nós estamos aí com essa situação. Nós temos condições hoje de enfrentar essa situação dessa copia, dessa dengue, como também da chikungunya, não? A estrutura hoje, Urbanos, nós temos condições para enfrentar isso hoje?
Oswaldo, a gente, o ano passado, nós vivemos, nessa época, a gente já estava vivendo aí um boom, uma explosão aí na questão de uma retomada do Covid, né? Que graças a Deus, esse ano não aconteceu. Mesmo que seja tardiamente aí no mês de fevereiro, enfim, a gente não vai ter. Vamos ver aí como vai ser o comportamento. A gente vai ter daqui uns dias aí o início da vacinação, da vacina bivalente, que fala, que é a vacina bivalente, nada mais é do que a vacina que vai te dar uma imunização da Delta e da Omicron. Certo? É uma vacina que vai fazer uma proteção aí dos dois tipos de vírus. Então, eu acho que hoje a gente consegue assim caminhar com a questão do Covid. A gente tem uma situação, acho que essa semana, não sei, é uma pessoa que estava, uma pessoa em tratamento domiciliar. E a questão é, eu gostaria de dizer que a dengue, se a gente mantiver esse número que tem, lembrando que historicamente é agora, a partir de fevereiro, março, abril, até maio, né, Reinaldo, que a gente tem um volume maior de casos de dengue, e também na questão, parece incrível, mas é do calor, né? Então a gente tem que tomar o cuidado, reforçar a partir desse momento, certo? Principalmente lembrando que nós tivemos esse período de chuva, o Reinaldo já reforçou e já falou aqui, a gente vai falar de novo, nós temos bastante mosquito, certo? E por outro lado, o número de larvas tem sido pouco, assim, encontrado, mas isso não é uma questão que a gente tem que ficar despreocupado. E a chikungunya, Oswaldo, é assim, é a mesma situação. Se a gente tem uma posição com relação à dengue, a gente possivelmente também tenha, pode ser que ele seja o transmissor dessa outra doença, mas a gente vai ter que estar sempre aí numa situação de alerta.
Porque a gente está falando aqui, pessoal, olha, vem aqui em Piracicaba, tá, o pessoal está soltando aqueles mosquitos, tá, não sei o quê, para que a dengue se multiplicar. E são vários pessoas.
Olha, vamos mosquito. Aproveitar, deixa aí do nosso colega aí, que está lá, o Michel, né? Que é de Bandeirantes, está lá em Piracicaba, né? Até era para ter acontecido ontem, né, Reinaldo? Uma reunião, a gente marcado com a UEMP, E inclusive uma empresa, Oswaldo, uma multinacional.
Isso aqui em Jacarezinho, não tem também?
Isso, é essa mesmo. É aqui também. A gente tem agora a possibilidade de estender isso para Bandeirantes. É a Forest, uma empresa israelense. E a gente então está aí avançando, conversando, professor Ricardo, diretor do campus da UEMP, a prefeitura, a possibilidade da gente estar aí começando, quem sabe nesse ano, desenvolver o mosquito estéreo, que fala, é o mosquito da dengue, do mosquito Aedes aegypti, da dengue não, mosquito Aedes aegypti, mas ele é estéreo, então a gente também pode passar a ter essa questão em Bandeirantes. Lembrando que a professora Érica, da UEMP, também está desenvolvendo um trabalho com...
Óleos essenciais.
Óleos essenciais, e não é a citronela, é o manjericão, né? É óleo...
Isso. Estão testando vários tipos de óleo,
vários,
né?
Tipos.
E está tendo alguns resultados bons.
Legal isso, né?
Isso. Uhum. E é esse é o nosso trabalho, esse é o papel. A gente trabalhar junto e a gente tem que tentar. Se não vai dar certo no A, Oswaldo, vamos tentar no B, vamos tentar no C, mas a gente tem que tentar.
Alguma coisa tem que ser feita,
isso,
né?
Isso, exatamente.
A verdade é essa, porque nós temos aí uma situação que nós temos vários pontos aqui. Se a gente for ver todos os pontos que estão falando aqui, gente, a gente até perde nos pontos aqui.
Eu imagino, né?
Onde tem um outro. Olha, tá assim. João, o senhor acaba, eu não sei na onde. Tá,
é carro abandonado,
É tudo. Outra coisa, pessoal, que tem três aqui, situação do sertãozinho, daquele cheiro, já que nós estamos falando de vigilância sanitária. Os animais lá. Pergunta a vigilância. O que é que dá para se fazer aqui lá, Reinaldo? É? Providência tomar a respeito dos chiqueiros de porco lá no sertãozinho. Tem alguma medida nesse sentido? Veja bem que eu estou aqui com três perguntas sobre isso aí aqui. O que é que dá para se falar? Tem alguma. Mesmo porque também o distrito é considerado zona rural, não é?
Não, é não? Área urbana.
É área urbana.
É.
Mas na área urbana não pode.
Área urbana não pode. Não pode ser criado. O que a gente pode fazer, a gente tem que ir lá, dar uma avaliada na situação e ver qual a medida que dá para a gente adotar lá em relação a essa situação. Eu posso até me comprometer aqui, estar fazendo essa visita lá, né,
junto com o pessoal do curso de saúde. Três reclamação aqui, né?
A gente vai, faz essa visita lá, vê o que dá para a gente estar fazendo lá em relação a essa situação aí, para melhorar as condições desses pessoal.
Com certeza, já fica assumindo o compromisso aí.
É, porque na verdade é uma situação que é difícil, né? Para quem mora perto, para quem está longe não tem problema, mas quem está perto...
É difícil, é muito difícil.
Agora, saindo disso aí, Wanderson, nós tivemos aí o governo federal, fez uma reunião lançando um programa para se fazer cirurgias. E aqui também nós temos aí um trabalho de cirurgia, com mais de 100 cirurgias, com a Santa Casa, que semana passada foi acertado, né? Como é que vai ser essas cirurgias? O que é que a secretaria tem a dizer sobre isso? Quais cirurgias serão feitas? O que é que o cidadão tem que fazer? Ou já tem uma fila de espera? Como é que será isso?
Oswaldo, nós fizemos no ano passado, entre Santa Casa, Santa Mariana e alguns outros lugares, nós fizemos 810 cirurgias em Bandeirantes, certo? É um número, assim, muito expressivo, que a gente não tinha feito até então. E agora, esse ano, a gente pretende ampliar isto. Inclusive, na sexta-feira, a gente tem uma reunião em Cornélio Procópio, que a gente vai estar deliberando lá a respeito sobre uma deliberação onde a gente vai estar podendo ampliar o leque aí de cirurgias junto também pelo consórcio, pelo nosso consórcio, pelo SISNOP. E a nossa ideia é de que a nossa Santa Casa aqui em Bandeirantes, nós possamos começar a fazer cirurgias que são consideradas cirurgias de alta complexidade, certo? Cirurgias que a gente consiga diminuir a nossa fila de espera, porque infelizmente, Oswaldo, o governo lançou, tem recurso que estão falando e tudo mais, mas por enquanto nós, estamos aí inserido aí na coordenação aí das secretarias municipais de saúde no estado, a gente ainda não teve nenhuma reunião a respeito disso, não tem nenhuma novidade a respeito disso na questão desse programa do governo federal. Não foi repassado nada.
Né, para isso, né?
Do município, a gente tem o nosso aqui, que a gente faz as cirurgias na Santa Casa de Bandeirantes, a gente faz uma média, Oswaldo, de cirurgias normais, uma média de 20, aqui na Santa Casa, uma média de 20 cirurgias por mês, pequenas cirurgias a gente tem feito mais de 25, chegando a 30 por mês. Exerese, cisto sebáceo, alguns outros tipos de cirurgia, sem falar em Santa Mariana. E a gente agora está querendo dar esse passo, avançar nisso aí. O prefeito Jaelson já nos autorizou a fazer esse procedimento das cirurgias de alta complexidade, que são aquelas cirurgias do cidadão que tem o problema da prótese. Prótese do joelho, prótese do quadril. Tem gente que espera. E a gente não tem o que fazer. Eu não consigo simplesmente mandar o paciente. Antigamente a gente mandava para Curitiba. Eu não posso mandar hoje. Porque hoje não tem mais prestador desse tipo de cirurgia em Curitiba que receba paciente de Bandeirantes. Não pode. Então, o único hospital que faz isso na região norte do Paraná, Arapongas. E ele tem mês ali que eles abrem duas cirurgias, três para nós por mês. Aí eu tenho que pedir para as nossas servidoras da saúde chegar 5:30, 6 horas da manhã, dependendo do dia, para elas ficarem atentas ali, certo? O que tiver de sobra de cirurgia, às vezes elas conseguem puxar e a gente consegue aumentar um pouco do número. Então é uma situação até, eu vou dizer para você, desumana. E a gente tem que resolver dentro do nosso quintal. E a gente está caminhando para isso. Eu acho que agora, no mais tardar, Oswaldo, no mês de março aí, possivelmente comecinho de abril, a gente já esteja começando a fazer essas cirurgias de prótese aqui em Bandeirantes. É uma comodidade para nós, né?
É, porque eu não sei do que eu vi, até que o município tinha acertado umas 100 cirurgias com a Santa Casa, né?
Não, a gente tem o programa, o Opera Paraná. Essas cirurgias a gente faz, a gente tem esse programa, a gente faz cirurgias com a Santa Casa de Bandeirantes, além das cirurgias que nós temos ali, que o Dr. Paulo Camargo faz, a Santa Casa também faz outras cirurgias para nós de Bandeirantes.
Que nem eu estava vendo aqui, a cirurgia do vesículo, inclusive com videolaparoscopia.
A gente tem torre de videolaparoscopia aqui na Santa Casa de Bandeirantes hoje.
Nessa matéria diz isso também, né?
Isso, a gente tem videolaparoscopia aqui na Santa Casa.
E vai ser feito no vesículo?
Oswaldo, depende do profissional, né? Porque é uma cirurgia que ela envolve um tipo de... Ela é rápida, fácil, mas ao mesmo tempo, ela é assim... Tem que ter toda uma técnica, né? E a gente tem, o Dr. Paulo Camargo, ele faz esse tipo de cirurgia, tem outros médicos que fazem também. Então a gente está caminhando para que seja feito, para a gente ganhar tempo. Ganhar agilidade. O paciente fica menos tempo no hospital. Isso é bom para nós.
É outra coisa, ultrassom do Doppler também de varizes aí já está ficando por aqui também ou não, Padre?
Oswaldo, Doppler a gente está fazendo, a gente tinha o Dr. Álvaro que estava fazendo conosco. O Dr. Álvaro se desligou, Álvaro Godoy se desligou do quadro. Ele voltou para Marília e a gente tem um outro profissional agora, certo? Pelo Sisnop, que está vindo a Bandeirantes para fazer Doppler. A gente está fazendo Doppler aqui em Bandeirantes. O agendamento é feito ali na Secretaria de Saúde. Mas esse é um exame que eu vou falar para você ter uma ideia. Tem um exame de Doppler, tem um ultrassom de Doppler aí. E às vezes as pessoas, é importante a gente fazer, passar essa informação. Um exame de Doppler, seja assim, é o problema das pernas, né? Perna direita e perna esquerda. Custa R$500 as duas pernas, para nós hoje, para o município pagar, certo? E aí se ele pedir então das duas pernas e dos dois braços, é R$1.000 um exame desse por paciente, pelo SUS, que é o custo que a gente paga. É a mesma coisa, os pacientes que vão ali, às vezes o exame de sangue, passa pelo reumatologista, pega lá uma relação de exames. Nós pagamos aí esses dias, exames em média aí de pedido que o reumatologista passou, deu em média R$958 por paciente que o SUS está pagando, que a Prefeitura de Bandeirantes está pagando sem custo nenhum para os pacientes. É custo zero. Hoje, Bandeirantes é o município que paga todos os exames de sangue que estão, lógico, dentro da relação de exames do SUS, certo? E do consórcio, do Sisnop. E a gente atende, Oswaldo, todas as pessoas. Nós atendemos todas as pessoas. E isso é, assim, eu considero como um avanço. Então, os exames são caros. Uma ressonância custa R$355. Esses dias chegou uma pessoa lá com 6 ressonâncias num único pedido. R$ 1.800 custa para o SUS. Então a gente tem que dosar, tem que saber fazer.
Ecodoppler também? Ecodoppler.
Ecodoppler, Oswaldo, é o mesmo do tem, o Ecodoppler tem empresa de Cornélio. Infelizmente a gente só tem um prestador para fazer este exame. Nós estamos trabalhando a nível de Sisnop também para aumentar esse prestador. Inclusive, Oswaldo, nós tivemos uma reunião na segunda-feira, onde eu solicitei e tive o aval, eu posso buscar o prestador para credenciar no consórcio, no Sisnop, em Ourinhos, em Assis, até em Marília. Se eu tiver um prestador de que faça esse exame em Marília e tem interesse em se credenciar no Sisnop, eu vou levar o paciente, não tem outra alternativa, eu vou levar o paciente em Marília, em São Paulo, para fazer esse exame. O que nós precisamos é de atender, a mesma coisa o neuro. Ontem eu conversando com um profissional médico, ontem à noite, que atende aqui, que está atendendo a gente aqui em Bandeirantes agora, ele falou: Wanderson, esquece, você não vai arrumar neuropediatra. Não vai arrumar. É uma especialidade que tem pouco profissional, e o profissional hoje que atua em neuropediatria, ele quer ficar no grande centro, porque é onde ele ganha dinheiro. Ele não tem interesse em atender no SUS e em cidade pequena.
É, porque na verdade hoje, nós temos aí vários... São várias perguntas. A cirurgia de vesícula não está normalizada ainda, né?
Não, a cirurgia de vesícula... Também, né? Olha, é o que eu falo para você. A gente tem a demanda. A gente tem... Eu tenho gente que chegou em janeiro, no começo de janeiro, e já operou. Então, eu não sei. Às vezes as pessoas, elas expõem aqui, mas a gente tem que analisar caso a caso. Às vezes a pessoa está esperando aquele problema do telefone. Eu tenho um caso de uma pessoa que precisava fazer uma cirurgia de vesícula, saiu uma cirurgia para ela em Santa Mariana. Ela falou: em Santa Mariana eu não quero. Volta para o fim da fila. É SUS. Você não tem onde escolher.
Não tem.
Não tem onde escolher. Nós estamos falando de SUS.
É outra coisa que a gente pega aqui na situação: ultrassom de mão. Ultrassom está sendo Cornélio, né, Wanderson?
Isso.
Não tem como trazer isso aqui para cá, porque é um dispêndio danado, né?
Tem, Oswaldo. A gente tem um aparelho de mamografia parado ali na Secretaria de Saúde. Agora a gente vai estar recebendo uma empresa nos próximos dias ali, para eles fazerem uma avaliação desse aparelho. Esse aparelho foi comprado já há mais de 10 anos, se não me falha. Eu era secretário ainda, da primeira vez, quando foi comprado. E esse aparelho está lá desativado, certo? Então a gente vai receber uma empresa para fazer uma avaliação. A gente precisa de digitalizar, fazer uma atualização desse aparelho. Hoje ele é analógico, digitalizar e possivelmente, Oswaldo, tirar ele dali, como nós estamos fazendo com o raio-x novo, que estamos passando para Santa Casa. Então a prefeitura pode até fazer, arcar com essa modernização do aparelho e passar para Santa Casa. A gente daí passa a fazer a mamografia aqui, mas hoje a gente ainda não tem dentro do município de Bandeirantes aonde faça. Mas o hospital de Andirá está com o aparelho de mamografia. A gente estava aguardando eles se credenciarem no Sisnop, porque é muito mais fácil eu mandar você 17 quilômetros do que 35. Então, eu estava aguardando, assim que eles estiverem ok, a gente vai estar encaminhando em Andirá.
É porque nós temos aí algumas empresas que têm aqui para fazer, mas é particular, né?
É particular e eles não têm interesse em se credenciar no Sisnop, Osvaldo.
Não é. Outra coisa, tem uma pessoa que está aqui, a cirurgia da amígdala. Como é que está a situação, Wanderson?
Curitiba. A amígdala geralmente é questão infantil, é a referência, é o hospital infantil. Hoje a gente só tem referência de hospital para atendimento em crianças, é o Valdemar Monastier em Curitiba, em Campo Largo, e o Pequeno Príncipe em Curitiba. A gente não tem outro hospital para fazer esse tipo de cirurgia. E é aquela questão, é Bandeirantes e mais 398 municípios do estado disputando a vaga lá.
Mas eu acho que aí também já entra também o septo nasal, também é a mesma coisa, né? Porque você, a amígdala, isso aí você já tem que partir para o mesmo
ocorrendo, né? Aí, Oswaldo, eu volto a falar para você de novo aquilo que eu já falei numa outra ocasião aqui, quando a gente esteve conversando. É questão de você se doar em algum sentido. A gente pode fazer essa cirurgia, como eu te disse, aqui na Santa Casa de Bandeirantes, pelo Sisnop, pelo consórcio. Acha um valor igual à cirurgia da prótese do joelho, que nós estamos aí trabalhando para fazer. Nós sentamos com a diretoria do hospital, com os médicos, certo? Chegamos num valor, a aproximado, que é muito mais barato do que uma cirurgia particular, certo? E um pouco maior do que o SUS, porque o que o SUS paga é irrisório, sabe, meus amigos? É até vergonhoso, né? Vamos falar assim. A tabela do SUS, ela não sofre correção há mais de 10 anos. Então é difícil hoje de você achar pessoas que trabalham pela tabela do SUS. Mas, Oswaldo, se a gente tivesse alguém que fizesse a cirurgia de septo nasal, fizesse a cirurgia de amígdala, aqui, não precisa ganhar aquele horror de dinheiro, mas que fizesse 5 cirurgias por mês, ó, eu vou operar, eu vou fazer 5, certo? Pô, ajudava. Mas, Oswaldo, a gente não acha esses profissionais, não acha essa pessoa que quer fazer esse trabalho, que quer fazer essa doação. E isso é uma coisa que eu fico, às vezes, assim, indignado, porque é uma questão do seguinte: eu tenho uma moçada que se formou agora, que está trabalhando aqui em Bandeirantes. Ontem à noite mesmo, esse médico que eu estava falando, ele é de Bandeirantes. Ele falou: antes, que prazer eu estar trabalhando na minha cidade. Faz um ano que ele é formado. Ele falou: que prazer eu estar atendendo a população de Bandeirantes.
Outra coisa, que está precisando de cardiologista, mas não tem um cardiologista aí, né? Inclusive, que foi
falado. É de Bandeirantes.
Sim, o Cainho, né?
E o irmão dele, o João Paulo.
É porque nós tivemos aqui, por exemplo, o pessoal da Santa Casa, que está com trabalho agora, né, principalmente. Para quando.
Rosteira, é não,
ele
isso.
Chega, não, ele chega ali, ele já aplica, já sabe se a pessoa tem que mandar para Londrina ou não, isso. Tem rapidinho.
Domingo é aqui, isso.
Eles explicaram aqui: olha, a pessoa, quando é um teste que eles fazem lá, já direto, se a pessoa já tem que ir para Londrina mais rápido, já aciona o helicóptero. Se não, olha, não tem jeito não, que dá para você ficar, já vamos para Londrina, já para Paraponga, já
tudo.
E já tivemos vários casos aqui.
Que as pessoas foram salvas por causa desse novo método de trabalho.
Desse novo método de trabalho, né?
Isso.
Eu não sei, eu não lembro agora, não dá para recordar de tudo, né? Então nós temos aí também...
Cardiologista, você pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde, você vai ser agendado. A gente tem o Dr. João Paulo, que é irmão do Caio Fogaça, certo? Ele atende em Bandeirantes, ele está conosco 2 vezes por semana, 1 vez da semana, Oswaldo, ele atende só... avaliação cirúrgica.
Sim.
Que a gente tem bastante gente hoje para fazer cirurgia. E o outro dia da semana ele atende pessoas que precisam de passar por cardiologia. Então a gente tem cardiologista, sim. E o doutor Igor, urologista, vai passar a atender conosco aqui 2 vezes por mês agora.
Então nós vamos ter. E vamos dizer assim, em termos de urologia, nós temos também o trabalho. Que é importante para as mulheres também. Como é que está essa situação? Tem sentido de algumas mulheres para poder trazer para o município? Porque tem muita mulher que não gosta de mexer com homem também, né?
Você fala de...
É de tudo no sentido de atender a mulher na parte ginecológica, né?
Oswaldo, a gente tem a doutora Adriana,
sim,
certo? E a gente tem, hoje, o doutor Luiz Guilherme, certo? Os dois são concursados. E a gente tem o doutor Caio, que vem de Londrina uma vez por semana para trabalhar conosco aqui. A gente ainda não conseguiu credenciar mais médicas, né? Profissionais do sexo feminino para atender. Então a gente tem essa preocupação, já fomos atrás, ainda não conseguimos. Mas é uma necessidade. Lembrando que tem alguns tipos de procedimentos. Já fomos atrás até de médicos do município, mas não houve o interesse pela questão financeira. E eu acho que é o direito do profissional.
A última vez que nós falamos aqui, Vanos, tinha aquela garota com a cirurgia do anel do olho. Conseguiu, segundo ela está me entrando aqui, ela está esperando ainda a cirurgia e está ficando cada dia pior. Está horrível a situação dela. E aqui... A cirurgia do anel do olho, essa já
Oswaldo,
a Luciana que tinha feito, já que era Luciana Carvalho.
Eu sei. Eu não me recordo se ela teve lá na secretaria, porque eu lembro que a gente falou da outra vez, certo? Que a gente teve aqui, foi até falado, foi encaminhado que era para ir lá. Teve até um outro caso de uma pessoa que precisava de colocar, Oswaldo, que a gente mesmo orientou, a pessoa acionou a justiça e nós já pagamos a cirurgia dela. Via judicial, certo? Então, por quê? Porque tem situações que não tem pelo SUS, que a gente não tem como pagar, certo? Eu não posso, mas a partir do momento que a justiça determinar, é possível de fazer deste formato, certo? Mas tem que ir atrás de advogado, tem que entrar com uma ação, tem que fazer todo o trâmite, o Ministério Público é citado, é ouvido, a manifestação das partes e tudo mais. Agora, eu não me recordo se ela esteve lá. Se ela não teve, pode nos procurar que a gente vai conversar novamente. Eu vou até reforçar, perguntar para as meninas ali como que está o andamento desse caso aí.
Bom, só vamos, muitas coisas tem aqui,
eu mas sei,
a gente
é difícil,
você né? Tem uma reunião em Cornélio daqui a pouco. Então nós temos que destacar aqui. O pessoal do Sertãozinho foi feito uma limpeza lá ontem, né? Que a limpeza que era semana passada, aí foi transferido por causa da chuva, aquela coisa toda, e também pela situação das estradas. É, aí vem pergunta de cirurgias disso, cirurgia daquilo, cirurgia. E tem umas três aqui também, o pessoal perguntando.
Eu vi ali um rapidinho ali, esquecendo da cirurgia da fimose. Tem que passar pelo Dr. Paulo Camargo.
Também,
tem que fazer a avaliação ali, certo? Se não fizer ali, faz em Santa Mariana. E a gente, Oswaldo, vai estar começando a fazer cirurgia agora também, esses tipos de cirurgia, em Ribeirão do Pinhal.
Tá.
É, nós vamos estar encaminhando. O Hospital São Camilo, que é uma rede nacional, assumiu o Hospital de Ribeirão do Pinhal, certo? É uma rede conhecida nacionalmente. E eles estão, então, administrando o Hospital de Ribeirão do Pinhal. E eles vão começar a fazer 5 modalidades de cirurgia. E a gente vai estar encaminhando o pessoal para lá também.
O pessoal do Sertãozinho que fez a limpeza toda lá. O Carlos, outros aqui ficaram perguntando aqui. São 3 ou 4 aqui. Ambulância vai quando, Sertãozinho?
Opa! Ambulância?
Eu vou falar para você. A ambulância vai demorar para vir para o Sertãozinho?
Oswaldo, fica... Olha, eu vou dizer para você. Não posso falar para você que é amanhã. Mas eu digo para você que é antes do carnaval.
Antes do carnaval.
Opa, antes do carnaval. Não só a ambulância, Oswaldo. Aquela Kombi do cabelo tá com os dias contados também, viu? Então, eu digo aí pro pessoal do Sertãozinho. A ambulância vai pro Sertãozinho e a Kombi do cabelo tá com os dias contados.
Se eu não me engano, na última experiência, a gente quer colocar um enfermeiro lá também para atender?
Enfermeira a gente já tem. É a Janaína Castaldi.
Janaína, né?
É. Dr. Walter está atendendo no Sertãozinho toda semana agora, certo? Dentista, nós tivemos o desligamento da doutora Maria Júlia, que estava atendendo lá. Estamos trabalhando um trabalho de convencimento, porque é questão do profissional, né, dentista, para a gente conseguir pegar algum para voltar e para retornar o atendimento de dentista no Sertãozinho, porque o posto tá organizadinho, tá tudo pronto.
24 horas lá?
Ah, o quê?
Ambulância.
Ambulância? Ambulância vai ficar no Sertãozinho, vai ficar. Mas, ó, a ambulância não é para fazer o transporte de gente para lá e para cá.
Carona pra cidade, não.
Não, de forma alguma. A gente vai estar utilizando a ambulância para situações que não precisa de acionar o SAMU e você possa trazer certa pessoa que precisa do transporte, um idoso que precisa de vir na maca, uma pessoa que está lá com uma fratura, às vezes. E pode ser transportada pelo nosso motorista para essa finalidade. Não é para estar trazendo pessoas para consulta médica em Bandeirantes, não. Isso não.
É, dentro do SIS, por que não faz uma arranca dentro do SIS, no SUS? Tira dentro do SIS, mas não sei. Dentro do SIS é um problema sério, né?
Oswaldo, dentro do SIS é a mesma coisa do tratamento do canal. Assim, exige alguns avanços aí que a gente também está trabalhando aí com o doutor Eduardo para ver se conseguimos melhorar para isso nesse ano aí. Nós estamos comprando bastante equipamento novo agora ali na odontologia. Talvez até seja para fazer esse tipo de atendimento.
É porque dentro do SIS complica, você tem que fazer uma radiografia dental para saber se não está pegando mais. E tem que ser muito bem feito, senão você afeta um nervo. Isso é um bicho de 7 cabeças que eu vou te contar uma coisa. Mais alguma coisa, Vandes?
Só agradecer mais uma vez a Rádio Cabiúna, que é sempre um parceiro aí, agradecer o prefeito Jaelso, né, que tem se mostrado aí sempre solidário às nossas causas, ele deixa a gente trabalhar, isso é um grande ponto aí que eu considero, e a gente está caminhando para melhorias, a gente está aí avançando, estamos correndo atrás aí para ver se a gente arruma um recurso para comprar um ônibus novo para Cornélio, viu, Oswaldo? Para fazer esse atendimento da população que vai para o Sisnop ali. Hoje custa R$600 mil um ônibus. Então eu estou pelejando aí, estou com o Pires na mão aí, passando aí atrás dos nossos novos deputados aí, certo? E eu estou vendo ali, médico de varizes, se for para fazer cirurgia, aquela cirurgia esclerosante, a gente faz essa cirurgia a todo momento. Inclusive, nós estamos juntando agora, ó, 30 pacientes aí para fazer a cirurgia, porque a gente tem sim. E agradecer, estamos à sua disposição, qualquer problema, a gente não é perfeito. Semana passada nós tivemos um problema ali de fila, porque nós estamos querendo mudar uma forma de atendimento para agilizar mas infelizmente aconteceu de que duas funcionárias acabaram, uma estava de férias e a outra acabou ficando doente, então a gente acabou ali tendo um acúmulo, mas essa semana nós retornamos ao sistema antigo e a gente pede até desculpa aí do contratempo que teve a semana passada. Mas é isso, Oswaldo, a gente agradece no mais aí e estamos à disposição de toda a população de Bandeirantes ali na saúde para fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que atender da melhor forma possível.
Tá certo. Reinaldo, mais alguma coisa a nível de chikungunya, a nível de dengue?
Oswaldo, só um assunto que eu esqueci de falar aqui. Nós tínhamos muito problema, né, em Bandeirantes também, com a questão de esses veículos que ficam parados na beira das ruas aí, e que muitas vezes nos causavam problema, porque às vezes o veículo estava lá.
E existe uma lei para isso também,
e,
não pode.
Exato, e juntava, às vezes tinha água dentro dos veículos, aquilo outro, e o proprietário não cuidava. E hoje, né, está sendo feito um trabalho aí na cidade, notificando os proprietários, caso não for retirado, os carros vão ser removidos. Tá? Baseado nessa lei que nós temos aí. Tá bom?
Inclusive foi cobrado até na própria Câmara. E aqui também no sábado pelo doutor Eduardo, se não me falha a memória. Não é? Doutor Eduardo, que cobrou no último sábado aqui na entrevista sobre essa situação, que foi um projeto que fez e tal, aquela coisa toda. E que infelizmente estava, infelizmente esse carro continua aí parado, né?
Sim, e ele tá, mas está sendo, os proprietários estão sendo notificados, tá? E então provavelmente aí, pelos próximos dias aí, a gente vai ver alguns carros sendo retirados de lá, sendo removidos. E no demais também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mais
Escorpião
uma vez.
Escorpião tá tranquilo, né?
Escorpião não tá tranquilo, não. Né?
Escorpião... Eu achei que tava.
Nós não falamos, né, esquecemos de falar. Mas é o seguinte, então, bem rapidinho. Nós tivemos, o ano passado, 269 acidentes registrados com escorpião, tá? Num ano. Esse ano, agora no mês de janeiro, nós já estamos com 29 casos de acidentes notificados.
É alto, hein?
É bem alto, tá? E foram recolhidos o ano passado, né? Isso que nós capturamos, ou que foi entregue na vigilância sanitária, ou que foi entregue também no hospital, 761 animais que foram capturados. E isso aqui a gente tem feito um trabalho aí também, de tempo em tempo a gente sai, vai em alguns locais estratégicos, faz a captura de animais, mas a gente tem muito problema com escorpião. Tá? Então, a gente também tem que tentar dar uma intensificada nesse trabalho aqui de controle do escorpião. O problema do escorpião é que não existe um veneno, né? Assim, que seja, que a gente possa indicar falando assim, ó, esse veneno é eficaz. Existem vários aí no mercado, mas porém nenhum que é comprovadamente pelo Ministério da Saúde.
E a proliferação das baratas com esse calor aí?
Muito, muito. Então, quer dizer, chama atenção. Então, o que tem em relação ao escorpião é principalmente a acomodação correta do lixo, não jogar resto de comida, né, que atrai as baratas, consequentemente atrai o escorpião também.